gente, tudo bem? Depois de uma noite com muita ventania aqui no Rio de Janeiro, uma ventania que se estendeu para o horário da manhã, eu gravo o podcast, meu podcast semanal. Sou Jackson Vasconcelos e escolhi como assunto para essa semana uma avaliação das informações, da qualidade das informações que eu recebo dos institutos de pesquisa. Para que você tenha mais segurança em avaliar o que eu digo, eu abro com duas preliminares. A rigor com três, mas a última é meramente ilustrativa. A primeira preliminar é o conceito que eu tenho da imprensa. E eu tenho insistido muito nisso, não escondo isso. A imprensa é, para mim, comprovadamente, um agente político no jogo político. A imprensa tem lado, assume esse lado, e as informações e as notícias que a imprensa brasileira divulga têm lado, estão cobertas pelo interesse do lado que a imprensa assume no jogo político. Não é no Brasil só, no mundo todo, democrático ou não, é assim. A imprensa tem lado e tem parcialidade, então as informações vêm com parcialidade. O problema é que no Brasil, onde existe um oligopólio dos órgãos de imprensa, né? São muito poucos órgãos de imprensa caminhando todos eles na mesma direção, tá certo? O problema é que no Brasil a imprensa se joga atrás de um biombo, onde está escrito em letras garrafais hipocrisia, porque na verdade ela é parcial, ela tem lado, mas ela não admite assumir esse conceito. A imprensa brasileira, ela fica irritada, os pelos da imprensa se ouriçam quando ela é chamada de parcial, mas ela é parcial aqui e no mundo todo. A segunda preliminar é a vinculação estreita dos dois principais institutos de pesquisa no Brasil aos órgãos de imprensa. Essa é uma questão também importante a se levar em consideração quando a gente recebe as informações das pesquisas. O Ibope, que aparece na nossa vida quando as eleições estão mais próximas, tem uma vinculação muito estreita, comercialmente muito estreita, com o sistema Globo de rádio, televisão e jornal. E o Instituto Datafolha, o próprio nome está dizendo, é um instituto que pertence ao jornal Folha de São Paulo. Essa vinculação estreita se junta à parcialidade e produz as pesquisas, produz as notícias que as pesquisas elaboraram. As informações que os institutos foram buscar nas ruas, com as pessoas, agora por telefone, essas informações produzem notícias com essas características. Ou seja, a imprensa é parcial, ela está no jogo político, ela tem lado, e os institutos estão vinculados diretamente a esses órgãos de imprensa. Por sua vez, então, também tem parcialidade. A terceira preliminar, que eu chamo de ilustrativa, tem a ver com duas passagens da minha vida profissional, uma do passado e outra do presente. A primeira no passado, foi a última vez que eu exerci função pública, na verdade, foi quando eu fui superintendente do INSS, conheci um comportamento humano nas perícias médicas. O INSS, ele concede licença saúde, a chamada licença saúde. Ou seja, o instituto paga o salário do empregado enquanto ele estiver doente, estiver em tratamento de saúde. Para que ele receba esse benefício, ele tem que passar por uma perícia médica. E durante o período que eu tive vinculado ao tema, eu vi várias situações de pessoas que preparavam o ambiente dessa perícia, o momento dessa perícia, para garantir a licença de saúde. Um caso exemplar e rápido de entender é de quem tinha pressão alta. Normalmente, no dia da perícia ou na noite anterior, essas pessoas comiam muito sal, algumas misturavam rum com sal e iam para a perícia. E se apresentavam com uma pressão elevadíssima. Muitos não conseguiam porque os peritos eram mais espertos, mas quem sabe se alguns não passaram por esse filtro. O que se chama isso? Preparar o ambiente para fornecer a informação. A segunda ilustração, que tem a ver com a minha vida atual, né, que é o trabalho no campo das campanhas eleitorais, é muito comum a gente ver isso quando a gente se refere às pesquisas. Né? É muito comum você ver o candidato que sabe que vai haver pesquisa, ele tenta preparar um ambiente para maquiar essa informação. Né? Então, assim, vai haver pesquisa, ele vai mais para a rua, ele se apresenta mais, vai haver pesquisa, ele descarrega uma série de informações na sociedade para que a sociedade, ao ser perguntada, ela preste uma informação que a rigor não é real, não tem a ver com o dia a dia dela. É exatamente neste ponto que eu vou fechando o assunto, né, que eu trouxe hoje. Se os institutos de pesquisa estão vinculados à imprensa, se a imprensa tem lado, nada impede que ela prepare os ambientes onde a pesquisa acontece, que é exatamente o que é feito hoje. Pode ser proposital ou não, mas é assim. Pode ser no consciente ou no subconsciente, mas na verdade é assim. Veja essa última pesquisa do Datafolha sobre a questão da democracia, sobre a democracia, não é questão, é sobre a democracia, né? Em que diz que 75% concordam que a democracia é sempre a melhor forma de governo, etc. Ótimo, muito bom. E em dezembro passado, para 12%, tanto faz uma democracia ou ditadura. Era 22% para 10%, enfim, ela vai dando uma variação sobre a questão da democracia, sobre a democracia. Eu tenho que perder essa mania de falar de questão, porque questão é dúvida, e aqui eu não tenho dúvida. Mas vejam que interessante, quando ela vem, diz assim, um índice é também mais alto entre os que reprovam o governo Bolsonaro. A imprensa passa o tempo todo no ambiente político vendendo a imagem de um presidente não democrata, sendo ele ou não, mas é a imagem que ela passa, ela massacra o ambiente de informação do cidadão com essa informação. E aí quando ela vai para o campo da pesquisa, que ela vai ouvir sobre ditadura, ela vincula o resultado da pesquisa à imagem que ela vendeu do presidente. Ou seja, toda vez que a imprensa fala sobre democracia, a referência é o ditador presidente da República. Os institutos de pesquisa vão pelo mesmo caminho. Eles vão no seguinte caminho: eu fui ouvir a população sobre se ela é a favor da democracia ou não. E no mesmo momento fui ouvir se ela é a favor do Bolsonaro ou não. Aí eu caso essas duas informações e entrego à população um dado, né, interessante para dizer o seguinte: olha, quem é a favor da democracia é contra o Bolsonaro. Quem é a favor da ditadura é a favor do Bolsonaro. Tá certo? Eu chamo atenção para isso porque a gente vive das informações que recebe. A imprensa ela tem a obrigação, né, de bem informar. Tendo lado e não tendo lado, ela tem a obrigação de bem informar. Uma das obrigações dela é dizer: eu tenho lado. Eu, Datafolha, sou do Instituto Folha de São Paulo, que está numa briga duríssima com o presidente, porque eu não gosto do Jair Bolsonaro, eu, Folha de São Paulo, não gosto do Bolsonaro, acho o Bolsonaro um ditador, acho isso, e é essa informação que eu estou entregando a você. Esse é o dado importante. Então, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com informação, precisa tomar cuidado sobre a qualidade da informação e das notícias que está recebendo. Porque senão isso distorce todo o processo de decisão que você toma. Se você tiver que tomar decisões em cima das informações que você recebe da imprensa, você precisa das preliminares para ter a capacidade de analisar corretamente as decisões que você vai tomar, que você tomará nesse processo de decisão. Ok? E aí eu entro num campo que eu chamo de factoide. É a criação de um fato. Você cria um fato, cria um ambiente, organiza um ambiente. Desse ambiente que você mesmo organizou, massacrou uma série de informações, você tira dados, esses dados você organiza como notícia, como informação, e entrega à população. E esse mecanismo ele vai funcionando de uma forma tal que você vai, você vai formando opinião. Você vai formando opinião. Porque toda vez que você dá essa informação, você forma opinião. E aí você vai formando opinião que, a rigor, teve uma premissa equivocada, para não dizer fraudulenta. Eu provoquei uma fraude na informação e, a partir dessa fraude na informação que você comprou como fidedigna, você toma decisões e forma opinião. Quando você forma opinião, você forma decisão. Você toma decisão. Como a gente está no campo da política, a decisão que todo mundo busca é eleição, resultado da eleição. Ok? É muito importante a gente ter isso como base, né? Como é que o Brasil poderia ser melhor nesse campo, né? Se a gente não tivesse esse oligopólio de informação na imprensa? E aí eu entro no último ponto, que é a questão das mídias digitais, com uma consideração que eu acredito muito importante, né? Você percebe que há uma guerra orquestrada contra as mídias digitais. Aproveitou-se lá o tal do fake news, né? Criou-se o conceito de fake news. Com essa informação sobre fake news, eu parto para dentro contra as mídias digitais, que é onde a fake news acontece. Aí vocês vejam que coisa curiosa, que fica para o podcast da próxima semana com mais profundidade, quando eu falarei das fake news. Vocês veem o seguinte, a imprensa tradicional não produz notícia falsa? Mesmo com a consciência de que essa notícia é falsa? A história do Brasil não registra situações em que notícias falsas produziram decisões falsas? Essa é uma questão para o próximo podcast. Eu vejo essa luta, né, duríssima, que está se desenvolvendo contra as mídias digitais, contra Facebook, contra Instagram, etc. e tal, com uma luta desesperada da imprensa para voltar a ter o monopólio da informação, o monopólio da notícia. Pode ter certeza que está nisso. E está contando, a imprensa está contando nesse processo muito com a ajuda do judiciário, que na outra ponta também tem seus interesses de vinculação com a imprensa. Tá certo? Tudo isso pode acontecer no subconsciente ou no consciente. Eu acredito que é um processo consciente de esvaziamento das mídias digitais como canal de informação, né, para ser simplesmente um canal de recreação, tá certo? Informação política não ter mais na mídia digital, para que a imprensa possa readquirir o monopólio da informação. Mas isso fica para o próximo podcast, na próxima quarta-feira. Ok, gente? Até lá. Muito obrigado pela audiência. Tudo de bom para vocês.